Igreja do Senhor, peço que você abra sua Bíblia no Salmo de número 87. Salmo de número 87. Escute com atenção aquilo que a voz do teu Criador, que também é teu Redentor, diz a tua alma essa noite. Salmos dos filhos de Corá, cântico. Fundada por ele sobre os montes santos. O Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro com a Etiópia. Lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoaram: todas as minhas fontes são em ti. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Vamos mais uma vez à presença do nosso Deus em oração, rogando a sua bênção sobre esse momento de exposição de sua palavra. Oremos. Ó Santo de Israel, nós nos encontramos diante do Senhor como igreja visível, como povo que foi separado antes da fundação do mundo para carregar o Teu nome, ó Pai. E não há evidência maior e mais clara para o mundo e para os ímpios, de que tu separaste um povo do que a tua igreja se reunia em santa assembleia, em teu santo dia para adorar ao Senhor. Mas acima de tudo, para ouvir a tua voz. Por isso, ó Deus, ser propício, ser generoso, ser gracioso para com a tua igreja nesta noite. Resplandece o brilho da tua face sobre o teu povo. Desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar a beleza da glória do teu Filho, Jesus Cristo, morto, crucificado, mas ressuscitado em favor da tua igreja. Por isso, ó Pai, abençoa-nos com teu Espírito, a fim de compreendermos a tua palavra. E assim glorificar ao Senhor. Nos concede fé, ó Pai, porque nós só podemos obedecer à tua lei se for crendo na obra do teu Filho em nosso favor. Qualquer obediência à parte de Cristo é vã, tola e serve para a condenação do homem. Por isso, nesse momento de pregação, quando ela estiver sendo exposta, ó Pai, nos concede fé. Para crermos, ainda que o nosso espírito, ainda que o nosso coração, ainda que a nossa consciência venha a ser ferida por tua palavra, nos concede fé, para em uma só voz dizermos amém. Assim diz o Senhor. É isso que nós oramos ao Pai em Cristo. Amém. Durante 2 meses, meus irmãos, o Senhor nos deu a graça de estudarmos o propósito da aflição na vida do crente. E guiados pela obra do pastor Thomas Watson, que foi exposta nas reuniões de oração, os irmãos devem lembrar que ele constantemente usava uma ilustração para explicar e aplicar o propósito da aflição, o propósito da dor na vida do crente. Ele constantemente fazia referência à obra de purificação do ouro. Assim como o ouro, ele precisa ser submetido, assim como o ouro, ele precisa ser colocado na fornalha a fim de remover as suas impurezas, para torná-lo mais puro. As aflições para o crente têm um propósito, têm a finalidade de revelar os pecados mais ocultos dos nossos corações, para uma vez exposto, serem tratados pelo próprio Cristo. o cabeça da igreja. No entanto, quando nós damos dois passos para trás e buscamos aplicar essa verdade nos tempos atuais, nos tempos em que a igreja de Cristo tem passado, percebemos que pecados como incredulidade, temor a homens e um amor desenfreado à vida têm surgido em nosso meio. Então, tamanha é a incredulidade, tamanho é o amor desenfreado a este mundo, que dificilmente o crente poderia dizer que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Dificilmente o crente poderia dizer isso, devido às aflições que têm cercado seu coração. Por outro lado, se pudéssemos dar um zoom em todas as impurezas que têm surgido no corpo de Cristo por meio dessa aflição, por meio desta pandemia, sem sombra de dúvidas, o desprezo ao culto público estaria em destaque. O desprezo ao culto público estaria em destaque. Para alguns crentes, a igreja perdeu a sua glória. Alguns pensam e afirmam: eu posso até deixar de ir à igreja do Senhor para congregar com os meus irmãos, mas eu não posso deixar de ir ao mercado para comprar o alimento para o meu corpo físico. A minha alma, ela pode até padecer. Na verdade, não é a minha intenção, mas a pandemia tem me privado do culto público. Mas ir ao mercado para comprar as minhas refeições do meu corpo físico, esse eu não posso deixar de forma alguma de adquirir e de ir. No entanto, meus irmãos, eis um salmo que os teus olhos percorreram hoje à noite, que revela a glória do Senhor em sua igreja. Eis um salmo que vem ao encontro da tua alma com uma espada, cortando os teus tendões e levando a se curvar diante de Cristo e reconhecendo que Cristo glorifica a sua igreja e por isso você deve amá-la, cultivá-la e estar presente, a fim de ser alimentado por Cristo. Eis um salmo, meus irmãos, que te chama a valorizar aquilo que o próprio Deus valoriza, a saber, a sua igreja. E como que, uma vez que nós olhamos para esse salmo, podemos observar a glória da igreja? Por que ela é tão gloriosa, como Cristo assim diz, ao ponto do apóstolo Paulo dizer que foi por causa dessa igreja que Cristo morreu e verteu o seu sangue? Como que os teus olhos, ao olharem para este salmo, podem observar e perceber a glória da igreja de Cristo? Em primeiro lugar, a glória da igreja de Cristo, ela é manifestada quando nós percebemos que é o próprio Deus quem a estabelece. Em primeiro lugar, a glória da igreja de Cristo, ela é manifestada, ela é revelada, quando percebemos que é o próprio Deus quem a estabelece. A primeira coisa que aprendemos quando nos voltamos para esse salmo é que ele foi escrito pelos filhos de Corá, ou os filhos da tribo de Levi. Nós não temos informações densas a respeito da sua historicidade, mas algumas fontes apontam e são levadas a crer que este salmo foi escrito, que este salmo foi produzido no período do rei Ezequias, o rei que foi levado para o cativeiro. E a menção da Babilônia aqui neste salmo aponta justamente para o período em que o Império Babilônico estava se tornando uma grande potência mundial naquele contexto, assumindo então o lugar da Síria. Então, quando nós observamos o contexto desse salmo, onde ele estava inserido, podemos chegar à conclusão que este salmo foi escrito em um período em que a igreja de Cristo, em que a igreja do Antigo Testamento, estava passando por um período doloroso e escasso, por um período sombrio e doloroso. Das 12 tribos de Israel, 10 já haviam sido levados para o cativeiro, e apenas duas, Judá e Benjamim, haviam permanecido. E é dentro desse cenário, e é dentro desse contexto doloroso, marcado por idolatria e imoralidade, que o salmista declara a glória da igreja do Senhor. Perceba, mais do que aspectos exegéticos, mais do que aspectos contextuais desse salmo, você precisa entender que a glória da igreja de Cristo, ela permanece mesmo quando está sobre perigos de dentro, como também de fora. De dentro, quando eu me refiro a falsos profetas que levam a envergonhar o nome do Senhor, ou quando os ímpios perseguem a igreja de Cristo. Apesar desse contexto, apesar desse cenário, a igreja de Cristo, ela ainda é gloriosa, assim como o salmista levou a essa conclusão, a afirmar essa conclusão. Se você olhar para os primeiros versos, você perceberá também que a base da declaração do salmista não era uma perspectiva humana. Porque, na verdade, não havia glória nenhuma para ser enaltecida. Na verdade, a igreja do Senhor, ela estava padecendo justamente por causa de sua idolatria, justamente por causa de sua rebeldia ao Senhor. Então, por uma perspectiva humana, a igreja de Cristo, naquele contexto, não possuía glória nenhuma. Mas o que o salmista faz, meus irmãos, já no início desse salmo, é nos mostrar a visão que Deus tem da igreja. Não uma visão humana, mas uma visão que Deus tem da igreja. A igreja é gloriosa, porque o próprio Deus é quem a estabelece. A igreja, meus irmãos, é gloriosa, porque é o próprio Deus quem a estabelece como sendo o fundamento do seu reino. É onde ele coloca o seu nome, é onde que ele faz conhecido o seu nome, a sua presença. Então veja comigo novamente, a partir do verso 1, o que o salmista nos diz. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Ó cidade de Deus. E que cidade é essa que o salmista nos diz que ele ama mais do que as habitações todas de Jacó? O Senhor, o salmista nos mostra que essa cidade, que é alvo do amor gracioso e salvífico de Deus, é Sião. O Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Sião é o local que Deus escolheu para ser o fundamento do seu reino. Sião, naquele contexto, e quando nós observamos a estrutura dos salmos, percebemos que Sião era a igreja visível naquela época. Então, de acordo com esta verdade que emana deste salmo, o Senhor nos diz que até os portões dessa cidade é amada mais do que qualquer outra cidade. Não é que Deus ele não fosse soberano sobre as demais cidades. Não é que a sua graça não estivesse sobre o seu povo. Mas o que o salmista quer nos mostrar é que Sião, o local onde Deus, de forma escatológica, lá em Deuteronômio capítulo 12, apontava, Sião seria o local onde Deus haveria de fazer o seu nome presente. E era por isso que essa cidade era amada pelo Senhor. Observem como que a estrutura do salmo ela está sendo montada, meus irmãos. Quando nós notamos os versos 1 e 2, entendemos que a igreja do Senhor é gloriosa porque ele coloca o seu favor sobre ela, porque ela é o fundamento do seu reino. Isso quer dizer que no Antigo Testamento, Sião era o centro da operação divina na terra. Era o centro da operação divina também sobre o seu povo. Percebe? Sião era o centro da operação divina de Deus sobre as demais nações, como também era o centro da operação divina sobre o seu próprio povo. Em Sião, o local da adoração, era onde Deus derramava suas bênçãos pactuais sobre a sua igreja. Era o centro da operação divina sobre o seu povo. E por que nós podemos chegar a essa conclusão? Porque lá foi o local que Deus escolheu para fazer conhecida a sua presença. Porque lá era feito os sacrifícios diários para a remissão dos pecados do seu povo. Porque lá era o local onde o povo se dirigia 3 vezes ao ano para os festivais. Notem, todos os atos de adoração da igreja do Antigo Testamento apontavam e culminavam para o culto no Santo Monte do Senhor. Toda a vida comum, toda a vida ordinária da igreja do Senhor desembocava e apontava para a adoração no seu Santo Monte, no Santo Monte do Senhor. E agora não mais voltado para essa estrutura do Antigo Testamento, mas quando nossos olhos são voltados para o Novo Testamento, percebemos que lá também, neste local, foi o local onde Cristo exerceu o seu ministério. Lá foi o local onde Cristo foi morto, crucificado e ressuscitado. Lá foi o local onde Cristo derramou o seu Espírito, estabelecendo agora a igreja da nova aliança, a igreja do Novo Testamento. Mas lá também foi o local que, após o derramamento do Espírito, a igreja deixou de ser um centro geográfico. E agora, na nova aliança, a igreja visível, ela é espalhada por toda a terra. E ela passou a ser o centro da operação de vida do Senhor. Porque o próprio Espírito agora está habitando em sua igreja. No Antigo Testamento, o local de adoração era um local geográfico. Mas agora, uma vez que Cristo ele foi morto e derramou o seu Espírito, e por meio dos apóstolos, a pregação do Evangelho foi espalhando para as demais nações, começando em Jerusalém, em Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Agora, o centro da operação divina do Senhor é a sua igreja visível. Então, onde houver uma igreja fiel, em qualquer lugar do mundo espalhado pela face da terra, lá há a operação de Deus sobre o seu povo. Isso nos leva a concluir, meus irmãos, que agora na nova aliança, não mais Sião, mas a igreja visível é o novo centro do agir do Senhor sobre a terra e sobre a sua igreja. De modo que não importa onde essa igreja esteja, ou quantos recursos financeiros ela tenha, quão grande ou pequena ela for, se ela é uma igreja verdadeira, ela possui as marcas de uma igreja que está no reino de Cristo. Porque ela possui o ministério, a palavra, os sacramentos, e agora ela é equipada e habitada pelo próprio Espírito de Cristo. E é por causa disso, é porque o Espírito de Cristo foi derramado sobre a sua igreja e está sobre e dentro dos seus eleitos, é que ela é gloriosa. É porque ela é gloriosa. Vocês percebem, meus irmãos? É por meio da igreja visível, uma vez que ela é equipada e habitada pelo Espírito Santo, que o reino do Senhor será expandido entre as nações. Isso nos leva a pensar sobre o real propósito da igreja de Cristo aqui na Terra. Se eu entendo que Sião era o local na antiga aliança onde Deus ele abençoava o seu povo, como também fazia conhecido o seu nome entre as demais nações, e agora por Cristo e em Cristo, a igreja são os eleitos do Senhor, a igreja visível, que é espalhada por toda a face da terra. Uma vez que eu entendo esta verdade, isso me leva a pensar e buscar responder o propósito e o real propósito da igreja aqui na terra. O fim principal da igreja não é redimir a cultura, como alguns pensam. Isso pode acontecer uma vez que os eleitos do Senhor são salvos, e eles podem exercer as suas funções e as suas vocações na sociedade, a fim de proclamar o nome do Senhor. Mas o fim principal da igreja não é redimir a cultura. O fim principal da igreja não é promover ação social pela ação social. O fim principal da igreja não é fazer missões por missões. Mas o fim principal da igreja, meus irmãos, é adorar ao Deus pactual, como ele se revela em sua palavra. Esse é o fim principal da igreja. Se perdermos de vista o fim principal pelo qual Deus ele estabelece a sua igreja, não haverá propósito nenhum para essa reunião, para essa santa assembleia. Entendam, meus irmãos, a igreja do Senhor, ela é o que o próprio Deus é. Se a principal característica da igreja do Senhor for como alguns pensam que é, ser uma igreja missional, se a principal característica de Deus, como alguns pregam e ensinam, é ser um Deus missional, então a principal tarefa da igreja é fazer missões. Mas se a principal característica de Deus, como ele se revela em sua palavra, em Gênesis, for ser um Deus pactual, como ele se revela, então a principal tarefa da igreja é adorá-lo como ele ordena. É adorá-lo como ele ordena. A verdadeira missão, ela só será feita quando a verdadeira adoração existir entre o povo do Senhor. A missão existe porque a adoração existe. É importante que você entenda isso. Porque senão nós seremos levados por ventos de doutrina que irão nos apartar do verdadeiro evangelho. É importante que você entenda que o que está acontecendo aqui é fundamental para a tua vida. E não apenas mais um momento na tua semana que você separa uma ou duas horas para se encontrar com alguns irmãos e adorar ao Senhor, participando de um momento religioso. Mas esse é o principal momento da igreja do Senhor. Esse é o principal momento da tua igreja. Uma vez que você entende esta verdade, que a igreja do Senhor é gloriosa porque é Deus quem a estabelece, isso nos leva para o nosso segundo ponto. A igreja é gloriosa porque é o próprio Deus quem congrega o seu povo. De novo, em primeiro lugar, nós vimos que a igreja é gloriosa porque é o próprio Deus quem estabelece a sua igreja. Em segundo lugar, a igreja é gloriosa porque é o próprio Deus quem congrega a sua igreja. Isso nós podemos ver de forma muito clara dos versos 4 ao verso 6. Acompanhe comigo novamente a leitura, por favor. A partir do verso 4. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro com Etiópia. Lá nasceram, e com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este estabeleceu lá. O verso 4 nos diz que até mesmo aquelas nações gentílicas, aquelas nações que eram inimigas de Israel, iriam se converter ao Senhor e passariam a fazer parte da igreja de Deus. Raabe, por exemplo, é uma menção ao Egito, principalmente em seu período de maior orgulho. A Babilônia se refere ao período do rei Nabucodonosor. E essas nações eram inimigas da igreja do Senhor. Elas tentavam destruir a igreja de Cristo. Mas ainda assim, o salmista mostra que elas serão convertidas e elas serão mencionadas pelo próprio Deus. E as demais nações, como Filístia e Tiro com Etiópia, eram nações menores, mas também igualmente indignas, por uma perspectiva humana, então, igualmente indignas de fazerem parte da igreja do Senhor. Então o salmista nos mostra que a igreja é gloriosa porque Deus é quem estabelece, mas agora, do verso 4 ao verso 6, ele nos mostra que a igreja é gloriosa porque é o próprio Deus quem congrega o seu povo, é o próprio Deus que congrega os seus eleitos, inclusive os seus inimigos. É por isso que nós fizemos questões de ler Tiago, capítulo 2, a fim de entendermos que dentro da igreja de Cristo, da igreja visível, não deve haver divisão e contenda. Uma vez que o próprio Cristo redimiu o seu povo com o seu próprio sangue e ele atraiu para si gentios que naturalmente não faziam parte do povo do Senhor. Uma vez que você está debaixo do mesmo sangue do teu irmão, o que é que te separa dele? Como nós vimos nessa manhã, o que te leva a falar mal do teu irmão? Você é uma pessoa cuja boca produz veneno. Vocês percebem, meus irmãos, a igreja de Cristo, ela é gloriosa, porque Deus estabelece o seu nome nela, mas ele também é aquele que congrega, quem congrega o seu povo. E a expressão que você, se você olhar novamente para o Salmo, que diz, dentre os que me conhecem, indica mais do que uma compreensão intelectual do Senhor. Veja, novamente, o que o verso 4 nos diz no início. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe. Essa expressão, dentre os que me conhecem, indica um relacionamento pessoal com o Senhor, como que existe entre um marido e uma esposa. É justamente um relacionamento pactual. Deus ele escolheu um povo a fim de congregá-lo, a fim de revelar-se como o seu noivo, a fim de revelar-se como o seu Senhor, a fim de revelar-se como o seu Criador e Redentor. Inclusive, aqueles que historicamente eram inimigos do povo do Senhor. Em seguida, o salmista menciona outras nações, como nós já vimos, de menos importância, mas também indignas de fazerem parte da igreja do Senhor. Agora, observem como que o salmista ele revela a estrutura desse salmo. Observe quem é o agente dessa conversão. Eles nasceram de Deus por meio da igreja. A igreja é gloriosa porque é o próprio Deus quem congrega a sua igreja. É por meio da igreja que Deus cumpre a sua promessa dada a Abraão de que ele seria pai de muitas nações. É por meio da igreja que Cristo ele faz conhecido o seu nome. É por isso que o apóstolo Paulo, aplicando essa verdade, ele diz, é por causa do vosso procedimento que o nome de Deus tem sido blasfemado entre os gentios. Uma vez que você entende que a igreja é gloriosa por causa desses dois pontos, como nós já vimos. e que as demais nações ímpias serão atraídas e serão congregadas por meio da igreja de Cristo. Desprezá-la, meus irmãos, é uma grande afronta ao próprio Deus e ao próprio Cristo que morreu por ela. E com respeito a Sião, se dirá: este e aquele nasceram nela. Vocês percebem? Deus irá converter essas nações por meio da igreja. A palavra nasceram nos conduz à grande obra de regeneração que nos é exposta no Novo Testamento. Ou seja, por meio da sua igreja, o Santo Espírito irá regenerar as nações da terra. Por quê? Porque a igreja congrega os eleitos do Senhor. Como dizia João Calvino, ninguém pode ter Deus como Pai sem antes ter a igreja de Cristo como a sua mãe. Ninguém pode ter Deus como Pai sem antes ter a igreja de Cristo como a sua mãe. Isso talvez possa soar um pouco católico, mas na verdade, meus irmãos, a ideia é que Deus atrai e chama os seus eleitos por meio da igreja, porque é por meio da igreja que ele sustenta, porque é por meio da igreja que Deus alimenta o seu povo. Novamente, desprezá-la é uma grande afronta ao Senhor, é uma grande afronta ao próprio Deus. Semelhantemente, a confissão de Westminster, tratando sobre a natureza da igreja de Cristo, no capítulo 25, diz que fora da igreja de Cristo, sendo literal, ele diz, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Fora da igreja de Cristo, não há possibilidade ordinária de salvação. Então, por meio da fidelidade da igreja de Cristo, por meio do evangelismo, que tem como propósito adoração pactual a Deus, Deus está expandindo o seu reino e expandindo o seu nome e congregando os seus eleitos. Note, meus irmãos, as implicações que esta verdade tem para as nossas vidas. Enquanto não entendemos a glória da igreja de Cristo como sendo estabelecida pelo próprio Deus, jamais entenderemos o propósito que Deus tem de congregar todos os seus eleitos. Como nós já vimos, o meio pelo qual Deus congrega e chama os seus eleitos para habitar eternamente na glória, juntamente com Cristo, é por meio da igreja. Se desprezarmos a glória da igreja do Senhor, desprezaremos também a volta do nosso Senhor. Perceba, o apóstolo Pedro, em sua segunda carta, ele chama os eleitos do Senhor, os peregrinos do Senhor, a por meio de uma vida pura, por meio do proclamar o Evangelho, apressar, por assim dizer, a volta de Cristo. Então perceba como que a estrutura do Evangelho ela é montada neste Salmo. A igreja ela é gloriosa não porque você diz que ela é, mas porque o próprio Deus é quem a estabelece. E a igreja é um reflexo de quem Deus é. Uma vez que você entende que a igreja é o meio pelo qual Deus chama os seus eleitos espalhados pela face da terra para congregar no meio do seu povo, se você não proclama o Evangelho, se você não busca, como nós vimos nessa manhã, santificar o nome do Senhor por meio da sua vida, o que você está fazendo, por assim dizer, é tardando a volta de Cristo. É tardando a volta de Cristo. Como eu disse, meus irmãos, essa pandemia, essa aflição, por assim dizer, ela tem revelado vários pecados no meio do corpo de Cristo Jesus. Mas principalmente o desprezo ao culto público. E quando o teu coração, pela providência do Senhor, é conduzido no ano de 2021, como essa grade ela já foi montada, a este salmo, você percebe que este momento não é apenas um momento religioso da tua vida, mas é um momento pelo qual Deus revela a sua glória ao seu povo e sustenta a sua igreja. É incoerente, meus irmãos, nós defendermos e crermos que a igreja é gloriosa se nós não pregamos o Evangelho. Isso é verdade porque quando nós observamos e tentamos aplicar essa verdade aos nossos corações, algumas pessoas dizem: eu sou tímido para proclamar o Evangelho. Se eu entendo que a finalidade da igreja do Senhor é congregar os seus eleitos, e ele faz isso por meio dos meios ordinários, que é a pregação, que é a ministração dos sacramentos, Se eu entendo que a igreja de Cristo, ela tem esse propósito na terra, de fazer missões para trazer os homens a adorar ao Deus pactual, não fazer missões por missões. E se eu insisto em dizer, eu sou tímido para proclamar o evangelho, na verdade o que você está dizendo é que o teu coração é pobre de Cristo. Sabe por quê? Porque como diz o pastor Ronaldo Cadena, em uma entrevista de RH, você convence aquela empresa que você é necessário para ela. Em uma conversa de amigos, não lhes falta palavra para convencer a tua posição política. Mas observar as pessoas que estão à tua volta, caminhando a passos largos para o inferno, você insiste em se esconder, dizendo que é tímido e que não sabe proclamar o evangelho. Porque lhes falta o conhecimento verdadeiro da obra de Cristo. Veja, o pastor dessa igreja, os presbíteros dessa igreja, insistem que os irmãos participem da reunião de oração, insistem que os irmãos participem da EBD, insistem que os irmãos participem do culto, não apenas como um ato religioso, mas porque este é o meio pelo qual Deus ele alimenta a sua igreja, mas este é o meio pelo qual você aprende a respeito de Cristo, para aplicar em teu coração, mas também para proclamar o Evangelho de Cristo. Se você despreza tudo isso, você é culpado da aparente demora de Cristo em voltar para buscar a sua igreja. Não é que você é tímido, é porque você não conhece ao teu Redentor, que dominicalmente a tua boca diz crer. Não despreze a igreja do Senhor, meus irmãos. Ela é gloriosa porque é Deus quem a estabelece. Ela é gloriosa porque é o próprio Deus que congrega o seu povo. E em terceiro e último lugar, a igreja de Cristo, ela é gloriosa porque é o próprio Deus quem a sustenta, quem a alimenta, por assim dizer. Veja o verso 7 novamente comigo, por favor. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são em ti. Notem, meus irmãos, como que a glória da igreja de Cristo ela é revelada mais uma vez nesse salmo. Nós já vimos dois pontos. E depois vemos que a igreja ela é gloriosa porque Deus é quem estabelece como o fundamento do seu reino, onde ele abençoa o seu povo e abençoa as demais nações. Uma vez que ela é gloriosa porque ela agora é habitada e equipada pelo próprio Espírito de Cristo. E que somos chamados a expandir o reino do Senhor com a finalidade de congregar os seus eleitos. Agora, por fim, o salmista nos mostra que a igreja é gloriosa, porque é por meio da igreja que ele sustenta os seus eleitos. É porque Deus sustenta os seus eleitos por meio da igreja. Então, no verso 7, como que a igreja, ela é como se ela respondesse a tudo que Deus ele já fez por ela. É como se a igreja estivesse respondendo a Deus diante de todos esses benefícios que já foram descritos. A igreja responde em louvor e adoração a Deus, dizendo: todas as minhas fontes estão em ti. Quando nós olhamos para o Pentateuco, Deus revela ao seu servo, dizendo que ele não escolheu aquela nação pelo fato de ela ser numerosa, pelo fato de ela ser grande e poderosa, mas porque foi totalmente a sua graça que o levou a escolher aquela nação. Uma vez que eu entendo que essa escolha leva ao estabelecimento da igreja do Senhor, uma vez que eu entendo que a igreja ela é estabelecida com a finalidade de congregar os seus eleitos, inclusive os seus inimigos, e você para e pensa, eu sou um inimigo do Senhor, mas agora filho de Deus, isso me leva e leva a minha alma a bendizer ao Senhor, a louvar ao Senhor, dizendo: todas as minhas fontes estão em ti. O que isso quer dizer, meus irmãos? Todas as minhas fontes estão em ti. Assim como nós já vimos na exposição do Salmo 126, Deus anima e fortalece o seu povo com as torrentes do Negueb que trazem vida em um deserto quente e seco. Quando a igreja responde em adoração ao Senhor, dizendo que todas as suas fontes estão nele, a ideia é semelhante. É comum em alguns desertos, por exemplo, existir oásis, onde em meio àquele clima seco e árido, Há palmeiras, gramas e uma espécie de lago brotando ali. Por que isso acontece? Porque mesmo diante de uma secura, mesmo diante de um clima árido, por meio desse oásis, ali há palmeiras, gramas e uma espécie de lago. É porque ali existe fonte de águas. E mesmo em um cenário sem vida, há vida, porque é uma fonte de águas ali. De semelhante modo, meus irmãos, a Igreja de Cristo, apesar de sua glória, apesar de viver em um mundo desértico e seco, muitas vezes infrutífero, apesar da Igreja diariamente lutar contra a sua própria carne, contra Satanás e o mundo, e diariamente perder contra Satanás e sua carne e o mundo por vezes, apesar de tudo isso, a Igreja, como a mãe dos eleitos, como a estabelecida pelo Senhor, ela é o sustento da Igreja de Cristo. Assim como o oásis traz vida e ânimo em um deserto, a Igreja de Cristo traz vida, ânimo e sustento para os eleitos do Senhor em um mundo caído e desértico. A Igreja é o oásis dos peregrinos do Senhor neste mundo. E o principal meio que Deus utiliza a fim de sustentar e alimentar os seus eleitos é por meio do culto público. Deus provê um abrigo por meio da sua Igreja. É por meio do culto que os meios de graça que Deus estabeleceu à sua Igreja é administrado sobre os seus eleitos. É por isso que eu afirmei no início desse sermão que o fim principal da Igreja do Senhor não é fazer missões. Porque fazer missões, por vezes, implica em surgir movimentos para-eclesiásticos. E esses movimentos para-eclesiásticos não possuem os meios de graça que Deus ordenou ordinariamente à sua Igreja para abençoar e alimentar os seus eleitos. Esses movimentos para-eclesiásticos, eles não possuem o sacramento e o batismo, que são os meios pelo qual Deus salva e alimenta a sua Igreja. Eles podem até possuir a pregação do Evangelho, mas eles não possuem aquilo que a Igreja é, e aquilo que Deus dá à sua Igreja. É por isso que a Igreja do Senhor, uma vez que ela possui o ministério da pregação, os sacramentos, a comunhão dos santos, o cântico dos salmos, este é o meio pelo qual Deus escolheu para sustentar a sua Igreja. Ele não apenas morreu por ela, mas este é o meio pelo qual Ele congrega e alimenta os seus. Além disso, Deus dá à sua Igreja, como meio de sustentá-la, como meio de alimentá-la, presbíteros que irão guiar o seu povo e protegê-los, e quando necessário, discipliná-los a fim de que o povo do Senhor permaneça nos caminhos e cresça em piedade à semelhança do seu Redentor. Esses são os benefícios da Igreja do Senhor, no sentido em que ela nos alimenta. Porque uma vez que nós entendemos essa realidade, nós nos uniremos aos nossos pais, os puritanos, e diremos: a Igreja do Senhor é o céu na terra. Portanto, se você despreza esse momento, certamente você odiará os céus. Você odiará os céus. Porque este é o meio que Deus estabelece a sua Igreja, congrega o seu povo e alimenta os seus eleitos. Todos os benefícios, meus irmãos, toda essa glória é manifestada e evidenciada por meio da Igreja visível do Senhor Jesus Cristo. Isso, por fim, nos leva a algumas aplicações. Percebam, meus irmãos, eu falo como um irmão mais velho, crianças. Eu falo como um irmão de mesma idade, jovens. Eu falo como um filho, meus irmãos e irmãs mais velhos do que eu. Não despreze o culto público do Senhor. Quando você observa o atual cenário da Igreja de Cristo, quando nós observamos essa aflição que está sobre a Igreja de Cristo, nós percebemos que uma pandemia tem desanimado os eleitos do Senhor. Quando nós olhamos para a história, para o testemunho dos nossos irmãos no passado, que passaram por pragas e pestes, mas permaneceram fiéis ao Senhor. Mas um vírus tem desestimulado a igreja do Senhor. Não despreze o culto público. Esse é o meio pelo qual o nome do Senhor é conhecido entre os ímpios. Ano passado, nós fizemos evangelismo nesse bairro. Passamos 2 ou 3 meses percorrendo esse bairro, conhecendo esse bairro. E eu não consigo perceber frutos desse evangelismo aqui na igreja. Infelizmente. Mas se tem uma evidência que essa igreja pode dar a este bairro, é dominicalmente, manhã e noite, se congregarem para salmodiar ao Senhor, para louvar ao Senhor e para ouvir a santa pregação do Evangelho. Não despreze, meus irmãos, o culto público. É claro que aqui eu não me refiro àqueles irmãos que estão impossibilitados de virem à casa do Senhor, seja por uma questão de idade, ou seja por questões de enfermidade, por questões físicas. Mas eu me refiro àqueles que deliberadamente, por convicção de coração, dizem que podem ficar em casa e serem abençoados, tanto quanto aqueles que saem de seus lares e se encontram com o seu povo. Não despreze, mais uma vez, o culto público. Porque enquanto você está desprezando, há pessoas que percorrem 120 quilômetros para estar na igreja do Senhor. Há pessoas que saem lá do extremo leste, do extremo sul, coisa que você dificilmente faria, para ouvir a proclamação do Evangelho. Não despreze, meus irmãos, o culto público, porque este é o meio pelo qual Deus congrega os seus eleitos, alimenta a sua igreja e faz o seu nome conhecido entre os gentios. Mas eu não posso parar por aqui. Eu seria, como eu insisto em dizer, o pior dos pregadores se eu não conduzisse a tua alma a Cristo. Porque, como disse, este salmo é como a lei do Senhor que vem ao encontro dos teus tendões, corta e o deixa prostrado diante de Cristo, a fim de que você possa perceber e ser constrangido. Ou será que desprezais a rica bondade do Senhor que vos conduz ao arrependimento? Você não valorizará, você não conseguirá contemplar a glória da igreja de Cristo, você não terá forças para sair do mais distante que seja dessa igreja, para congregar com os eleitos do Senhor, enquanto os teus olhos não estiverem fitos em Cristo Jesus. Se o que motiva o teu coração a sair de casa não for a morte do teu Redentor em teu favor, você chegará nesse local e se decepcionará com algum comentário ou com alguma falta de cumprimentação a você. Mas se o teu coração queima para adorar aquele que tem sustentado a tua alma e o teu corpo nesta pandemia, eu tenho uma certeza absoluta de que, à semelhança dessa noite, a tua alma será alimentada pelo sangue e pelo pão de Cristo Jesus, pelo corpo de Cristo Jesus. Que esse momento, meus irmãos, que nós estaremos prestes a fazer, não seja mais um momento religioso da tua vida, mas seja algo que o levará a refletir sobre a importância da igreja de Cristo. Porque é por meio da igreja de Cristo que esses elementos são administrados à sua igreja. E esse é o meio pelo qual Deus sustenta a tua alma. Que Deus nos abençoe. Amém.